Ponto de desencontro. FNAC.
Estamos aqui mantendo a conversa. Vou só lembrar um bocadinho este pressuposto. Eu avanço com um livro para o meu convidado e o meu convidado diz que não lhe apetece nada falar daquele livro e propõe outro. O meu convidado de hoje é o... Vou pôr aqui uma data de adjetivos. O incrível, o extraordinário, o tão amado maestro António Vitorino de Almeida, que aceitou este desafio. E temos a particularidade dos dois livros que vamos falar, são do mestre, claro. Eu propus um livro muito importante na minha vida quando estava a crescer, Coca-Cola Killer, de 1981, as edições O Jornal, um livro que me mostrou que é possível não ser muito bom da cabeça e fazer uma vida normal. E o maestro falou do seu Toda a Música que Conheço, são dois volumes, é uma enciclopédia, digamos, uma viagem pela música ocidental e pela sua paixão pela música. Vou começar pelo livro que eu trouxe, o Coca-Cola Killer. É um livro, fazendo as contas, 40 anos, não é? Mais de 40 anos, 42 anos.
Acho que sim. Infelizmente, acho que sim.
E lhe perguntar, da atualidade, não vamos estragar, fazer aqui um grande spoiler, mas é um livro que fala muito de uma sociedade que tinha acabado de sair da Revolução.
Exatamente, pois.
A Revolução tinha sido há muito poucos anos. E destas figuras que apareceram ali, os chiques espertos, a aproveitar-se da onda para subirem. 40 anos depois do seu livro e 50 depois do 25 de Abril, quão atual é o Coca-Cola Killer hoje?
Vamos lá ver. Eu atualizei. Ou seja, na realidade o Coca-Cola Killer sempre foi pensado para não ser só um livro. Porque a figura, eu não mato a figura, não é? Uhum. Bem, e portanto, 10 anos depois, seguiu-se o Tubarão 2000 com a mesma figura, já num outro contexto político, sociopolítico ou económico, como eles gostam de dizer, não é? Mas a mesma figura, não é? E 10 anos depois saiu o Portugal definitivo, que infelizmente já não foi editora ao Jornal.
É verdade, isto é uma edição do Jornal, falávamos aqui, uma editora tão, que foi muito importante nesta,
foi
por estes
muito,
anos.
Muito, muito importante, porque era, quer dizer, uma editora que tinha toda a sua promoção nas mãos. Eram eles mesmos que faziam a sua promoção no próprio semanário Jornal, no SET, o Jornal Letras, acho que existe ainda, não sei. Portanto, é evidente, os livros saíam, vendiam-se.
E as pessoas liam-nos. Era um mundo relativamente mais pequeno, ou seja, nós hoje temos uma profusão de gente a escrever, a fazer música, enfim, tanta gente que se dedica a estas atividades, com mais ou menos qualidade e mais ou menos sucesso. Nesta altura que falamos dos anos 80, a coisa não era bem assim, era um grupo mais restrito.
Haveria,
como é que era esse meio mais artístico?
Mas em compensação, eu penso que se lia muito mais do que se lê hoje.
Em quantidade ou em vou chamar aqui qualidade, que é sempre subjetivo?
Exatamente. A qualidade é sempre realmente uma coisa que é difícil.
É isso, né?
A quantidade é matemática. É assim. E, efetivamente, as pessoas leem muito menos hoje do que leiam antes. Eu posso estar aqui a lançar uma calúnia, bem, e se for,
é ótimo.
Lamento, mas eu não acredito que, com a vida que hoje tem, como é que é possível que N pessoas que vão à televisão e que têm programas até excelentes, alguns na televisão, e apresentam todas as semanas 4 livros, como se os tivessem lido. Como é que isso é possível?
Percebo o que está a dizer.
É absolutamente impossível.
Acho que sabemos todos de quem está a falar. Bem, não é só uma pessoa, há várias pessoas.
São várias pessoas. Hoje em dia, qualquer programa de televisão acaba com
Se calhar é mais honesto dizer, olha, mandaram-me este livro, desconfio que seja bom.
Pois claro, exatamente. Exatamente.
Era mais honesto.
Era, porque... Não,
eu acho que lançou essa moda, o professor Marcelo consegue ler 200 livros por semana, parece que é essa fama.
Bem, eu, ou dizer, perto. Apesar de tudo, quer dizer, eu sei que ele não dorme.
Mas ainda assim.
Eu sei que ele não, mas ainda assim, ouça uma coisa, uma página leva X tempo a ler.
Tal e qual, é uma atividade física também, não é?
É, o problema físico, quer dizer, é impossível. 200 livros por semana é absolutamente...
200 estava a brincar, eu aqui. Mas, mestre, acha que não leem hoje, as pessoas não leem tanto, porque estão também dispersas por outras formas de... Seja as séries que as pessoas veem nos computadores, seja o que se vê-se mais, se calhar, cinema, televisão, etc. Acha que é essa dispersão que a internet, por exemplo, trouxe também às pessoas?
A minha posição, certa ou errada, mas é a minha convicção. Ou seja, eu acho que os chamados órgãos sociais, não é? Têm uma missão indiscutivelmente importante, não vou sequer pôr minimamente em causa, porque informam. Bem, e a informação é importante. Mas a cultura forma. A informação não forma ninguém. Uhum. Yeah. E está-se a substituir, e isso é grave. Portanto, com isso eu não estou a dizer acabe-se com a informação, não é nada disso. Simplesmente a informação é uma coisa que informa.
Acha que tem ganhado muito destaque a parte informativa?
Pois, e uma pessoa não é formada por estar informada. A pessoa sabe que sim, senhora, que aconteceu isto, sabe que aconteceu aquilo, sabe que aquilo, sabe aquilo, sabe aquilo, mas o digerir de todas essas coisas, é isso que chama-se cultura. E isso, infelizmente, dá-me a impressão que está cada vez mais raso. Eu sinto isso por várias pessoas que...
Por exemplo, se hoje seria mais difícil ter em prime time programas como o Maestro teve, em que se falava com tempo de música ou de história, ou seja,
eu também não vou pronunciar sobre uma coisa que nunca foi experimentada. Quer dizer, se experimentar fazer e antes de mim e depois de mim e ao mesmo tempo que eu, houve grandes programas de televisão. O maior gênio da televisão, que eu, quanto a mim, foi o Vitorino Médio, que era um homem verdadeiramente inacreditável.
Mas se bem me lembro.
O António Pedro, que não é do seu tempo, mas o António Pedro era também um tipo fantástico. Bem, e depois havia para todos os gostos, havia o Lopes Ribeiro, que falava de cinema, havia muitos.
A verdade é que isso passava em prime time, estamos a falar de prime time, parece que havia 200 canais, havia um, mas as pessoas viam, é verdade que as pessoas viam, o país todo ficava a ver o Vitorino Mésio, por exemplo.
Olha, eu sou a testemunha viva da extraordinária implantação que o Vitorino Mésio teve, e aqui eu vou dizer, não é na informação, na cultura dos portugueses, incluindo os mais desfavorecidos, digamos assim, porquanto a incultura continua a estar condicionada pelo desfavorecimento, claro. Escusamos de pensar que não é assim, porque é assim também, mas o Vitorino Mésio morreu já não sei há quantos anos, mas há muitos anos, já há 40.
Talvez nos anos 70, penso eu assim.
Pois, sim, é aproximadamente. Sabe que, dou-lhe a minha palavra de honra, quer dizer, não há semana em que eu não vá na rua em que pessoas populares, tão populares que até trocam as coisas, que falam, olha o Vitorino Mésio!
Isso tem imensa graça.
Até dizem.
Mas é incrível o nome.
Até dizem Menésio, não é?
Menésio.
A verdade é que este homem, tantos anos depois de ter morrido, está no subconsciente de toda uma população. Isto já é extraordinário. Eu nunca falei com nenhum descendente do Vitorino Menésio. mas gostaria de
contar essa história,
de transmitir. Eu sou testemunha viva da popularidade, mas no bom sentido, e incrível que aquele homem teve.
Eu às vezes questiono muito isso. Eu não estou do tempo de ver na televisão, se bem me lembro, que era o programa que ele tinha na RTP, mas para mim é um bocadinho estranho ver gravações disso, estão todas disponíveis no RTP Play, ver esse programa e imaginá-lo num contexto daquilo que se lê sobre um país muito analfabeto ainda, um país com muito pouco acesso à cultura e muito ligado também à questão económica. Parece que são dois países estranhos, que tenho dificuldade em perceber como é que se interligavam, mas a verdade é que está-me a dizer que se ligavam.
E ligavam-se, posso-lhe garantir. É absolutamente impressionante. Estou a dizer, não há semana, não há semana em que isto não aconteça uma, duas vezes. Em Lisboa, numa aldeia, nos sítios mais recônditos do... em toda a parte, quer dizer... a figura do Vitorino Mércio entranhou-se de tal forma...
E acha então que o que tem acontecido é essa ideia de ir sempre atrás do o que as pessoas querem, esse chavão, que foi descendo a qualidade, claro, não podemos comparar.
Bem, sabe que isso foi, vamos lá ver, há duas coisas que não
ou estamos a ser snobs artisticamente, culturalmente.
Podemos ser. A verdade é esta coisa, nós, a cultura e a ciência não são democráticas. Não tem nada que ser democráticas. A democracia é para a política. A democracia é para o uso diário. Não é? É como lavar os dentes. Quer dizer, e uma pessoa gabar-se de ser democrata, para mim, é o mesmo que se gabar de tomar banho.
Respirar
bem. É o mínimo que uma pessoa pode ser.
É o mínimo de entrada, o entry level.
É democrático, não é? Politicamente. Pelo contrário, a ciência, vamos para o lado da ciência. Se o Galileu tivesse ido a votos, quem ganhava era a Igreja.
Claro, perdia. Sim, isso é uma verdade absoluta.
Era a Igreja que ganhava, não é? E na cultura passa-se exatamente a mesma coisa, quer dizer, o facto de repente haver assim um boom de entusiasmo por uma coisa não quer dizer literalmente nada. Ou melhor, tudo quer dizer alguma coisa, mas não quer dizer de modo algum tanto como se está a extrapolar que... Porque não é assim, na realidade, as pessoas estão a digerir muito mal as coisas. E lá está, estão a ser muito informadas e depois vai-se a perguntar, está bem, mas o que é que você pensa? E aí o silêncio começa a ser um bocadinho penoso. Porque, de facto, as pessoas...
Ou então uma repetição dos chamados opinion
makers. Ou repetem os chavões e coisas assim, não é? Portanto, eu...
Acompanha muitas redes sociais ou é uma coisa que não lhe interessa particularmente?
Acompanho se me quiserem informar, mas de modo algum para me querer informar. Quer dizer, aliás, lembro perfeitamente quando estava a fazer toda a música que eu conheço, que é realmente são dois volumes, são 500 páginas, uma coisa parecida, não é? É evidente que nós temos que ter à mão quando nasceu, quando morreu, quando...
Então, lá se socorria, claro.
E verifiquei que aquilo é tudo pela rama. Tudo, estou a exagerar, é muito pela rama. Quer dizer, há muita coisa que de facto não corresponde sequer à realidade informativa, quanto mais à formativa.
Mas não deixa de ser uma coisa que pôs o conhecimento, nem que seja pela rama, à disposição
de muitas
pessoas. Não?
É bom, mas...
Há 40 anos, nestes anos 80, era preciso ter uma
enciclopédia em casa. Se ouvir alguém descalço, não lhe dou um chapéu. Ele precisa de sapatos, não é? E isto está a se dar. Em primeiro, penso assim: o que é que está a dar dinheiro? É chapéus. Então vamos dar chapéus aos pés descalços. mas eles precisam de sapatos. Bem, isto é uma, digamos assim, uma imagem um pouco totalmente delirante, mas a verdade é que as pessoas estão a receber informação, e na realidade... Olha, há dias assisti a uma coisa, vivi uma experiência dessas. Eu fui ao computador para encontrar discos CDs. Porque a história do vinil é o maior aldrabice
que eu não entra nessa viagem.
Mas é inacreditável. Como é que se consegue acreditar numa coisa daquela do vinil? O vinil
que é um golpe de marketing, acho isso.
Você vê, não existe uma série televisiva, um filme, não há nada em que não haja uma mãozinha a pôr um vinil a funcionar. Pois, os milhões que eles investiram naquelas
coisas. E voltou completamente a moda dos vinil.
Pois é, o problema que havia com o vinil, também já agora muito rapidamente, ao posso dizer, houve uma altura em que se decidiu, e as excelentes técnicos de som, mas enganaram-se. Os cientistas enganaram-se, não é? Bem, eles enganaram-se e acharam que, em vez de uma orquestra sinfónica, estou-me a referir agora, isto é a música sinfónica, bem, música com muitos músicos, também há grandes grupos de música pop, passará exatamente a mesma coisa. Aqui é uma questão de número. Uma orquestra sinfónica, pensou-se que tinham sempre um microfone para cada naipe. Bem, descobriram uma coisa ótima. Três microfones, um em cima, outro, um à direita, outro à esquerda, um apontado ao centro, ao sítio onde está o maestro. Não é? E com isto, fazemos a festa. Esqueceram-se que o maestro não ouve nada. Se já assistiu, por acaso, algum ensaio geral, mas em princípio já todos assistimos, claro, a coisa. O maestro no ensaio geral vai à plateia ouvir a orquestra, claro, onde está, não porque ouve nada.
Onde interessa.
Ele não ouve nada. Sim, claro. Ele ali ouve violinos e violoncelos, depois talvez uma flauta, mas assim os trombones têm que fazer muito barulho para eles poderem ouvir, não é? Por isso é que o maestro tem que saber o que está a fazer, porque se não souber bem. Portanto, acontece que muitos discos em CD sofreram a influência
desse tipo de gravação.
E então o som é nhec-nhec, é assim um sonzinho, muito, muito coisa. Enquanto que, quando é com aqueles microfones todos... É evidente. Agora, se
não tem a ver com o próprio suporte, se é CD,
não,
se
não tem nada
a ver. Tem a ver com a gravação.
Não tem literalmente nada a ver com a coisa. Bem, inventou-se essa história do vinil, há de acabar.
E tinha de voltar a outra coisa qualquer.
Mas eu...
Dizia-me que estava a procurar na internet pelos seus CDs.
Pois, eu queria, porque eu tenho... e a certa altura vejo um anúncio que dizia assim: inscreve-te, isto daqui já há negócio, está bem? Mas eu vou-me inscrever. Dizia assim: qualquer coisa, inscreve-te, pagas tanto e tens à tua disposição milhões de músicas. Isso é o inferno. Quer dizer, eu espero em toda a minha vida...
Mas inscreveu-se.
Não conhecer mais do que 1.500 músicas ao todo. Porque tudo isso ocupa lugar. Quer dizer, isso é um absurdo, dizer milhões de músicas.
Bem, não sei se é um absurdo. Há plataformas que têm, de facto, quase milhões de músicas. Sim, milhões de músicas.
Bem, eu duvido que milhões é muito. Olha, milhões é muito.
Mas são plataformas do mundo.
Está bem, mas olha,
milhões é muita coisa.
Milhões,
não é?
É muito. Ou seja, uma coisa.
Sim, era preciso que toda a gente compusesse.
Na música. Eu não gosto de nada, para mim há música, que é feita com doces sons, Pois há diversos tipos de música. E há boa, má e péssima. Pronto, acabou. Portanto, não gosto de estar a dizer a música clássica. Não, é um disparate. Na música. Na música. Mas na música que eu mais pratico, o que não quer dizer que eu não tinha escrito já 15 fados e para aí umas 80 canções vienenses, portanto, e uma bossa nova.
É verdade, tem uma carreira bem diversificada.
Bem, portanto, comigo não pega, não é?
Exatamente. Bem,
mas a verdade é que na música, vamos ver, depende dos Bachs, dos Mozart, do Beethoven, até o Stravinsky, até a Gubaitulina, hoje em dia, coisa assim. Nós, há 70 nomes importantes. Você não consegue. E se for para
e quanto mais recua, menos nomes existem de cada século, quase.
Mas eu estou mesmo indo ao Renascimento. Bons, assim, bons. Uhum. Há poucos. Vamos lá ver. Admitimos que eu estou a exagerar com 70. O exagero será muito maior se eu disser 150. Porque não há. Uhum. Não há. Começa a contar e quem é esse?
Eu tenho a teoria de que com o distanciamento histórico vai passando em cada área um a dois nomes por século, eu acho. Em cada área, na música, na literatura, nós é que estamos demasiado próximos do século XX ou até XIX e ainda temos na memória. Mas
eu acho que você está
a ver, consegui pô-lo a ser otimista.
Pois, acho que há mais que dois. Bem, em todas as coisas. Reparo, quantas canções geniais escreveu o Jacques Brel? Quer dizer, é genial, mas...
Não é todos os dias.
Não é todos os dias. O Jobim, quer dizer, quanta música, os Beatles, quantas, eu estou a dizer, os que foram melhores nos seus ramos.
Quer dizer, não são milhões de músicas.
Por favor, não é um problema de aritmética elementar.
Mas vou ficar com esse número, 1500 músicas é o seu estimativa
de... Acho que é o máximo que eu queria. Porque senão acho que seria...
Mas para ouvi-la, para conhecê-las mesmo, não é? Para
reconhecê-las. Sim, está bem, mas eu posso ouvir até mais que 1500. Sim, talvez, sim, ouvir, mas é que dessas 1500 não ficam entre os meus...
Claro, não tem o seu top 1500, não é?
1500, não é? É verdade, é verdade. Portanto, está a ver, aqui isto é uma prova em que temos aqui uma informação que ainda por cima não é autêntica, porque não é realista, quer dizer, é absurdo. Quer dizer, milhões de músicas, não é possível.
Claro.
Bem, e...
Isso parece-lhe um reflexo daquilo que temos estado a dizer, dessa excesso de informação.
É um excesso de informação, e depois... É evidente que se vai dizer, e depois também é um negócio. Bem, está bem, mas um negócio sempre houve. Quer dizer,
tudo é um negócio, não
é? Tudo é um negócio.
Olhando para o preço dos caixões, percebes que até a morte é um negócio.
Portanto. Exato, tudo é um negócio. E nós estamos aqui para endireitar o mundo, até porque não o fizemos. Portanto, nós somos responsáveis pelos.
Quem criou o mundo?
Quem criou o mundo é que tem responsabilidade sobre muitas coisas. Há muitas coisas que não é da nossa responsabilidade.
Mas podemos deixar todos uma pedrinha no mundo um bocadinho melhor. Qual seria a sua receita?
Eu não sei. Eu acho que a minha receita seria ocupar-me em eu próprio ficar um bocadinho melhor.
Isso é mudar o mundo de uma grande maneira.
É melhorar o meu mundo, é melhorar uma coisa. Quer dizer, eu acho que tenho tanta coisa a fazer comigo mesmo, a melhorar, a limpar, a limar arestas, coisas assim, que sinceramente, quer dizer, não... eu estou longe de estar satisfeito comigo, quer dizer, e é uma coisa que me dá grande satisfação, é não estar satisfeito comigo.
Naturalmente. Então, se calhar, a receita era, se cada um de nós tivesse essa preocupação em si, de se tornar todos os dias um bocadinho melhor do que ontem, o mundo, se calhar, endireitava-se ou não?
Ou tentar,
claro.
Até porque depois há outra coisa que está, neste momento, a fazer muita falta, porque sempre fez parte da cultura haver crítica. Bem, e sempre fez parte também da cultura dizer mal dos críticos. De facto, a maioria dos críticos não percebe nada. Se quiser, podemos insultar o que quisermos. Mas eles fazem falta. É porque hoje em dia não há crítica.
Sim. Quando acaba uma cultura de crítica, parece que acaba guiar o público de certa maneira.
Faz-me uma enorme falta. Nós fazemos um concerto num determinado sítio, há uma informação nas redes sociais, mas não há uma crítica, não há. Mesmo, eu começo a dizer, mesmo dos imprecisos, os imprecisos, os mal-intencionados, os invejosos, os incapazes, todos fazem falta. Todos fazem falta. Até porque se fôssemos a banir da sociedade todas estas pessoas...
Os idiotas.
Os idiotas, os imprecisos, o mundo é uma chatice.
É verdade.
Não é?
Claro, precisamos dessa... Ou seja, é o que move o mundo.
Depois, quem criou isto... Que assuma a responsabilidade.
Tem um olhar muito particular em relação a Portugal. Voltando aqui ao Coca-Cola Killer, já andámos aqui um bocadinho por toda a música que conheço, no fundo, foi disso que estivemos a falar. O Coca-Cola Killer e os livros que se publicou um por década depois. Vai. Claro, o país dos anos 80, o país dos anos 90 e o país dos anos 2000.
Pois.
Esses três Portugais,
pois.
Ainda para mais vistos por uma pessoa que viveu... No coração da Europa, viveu na Áustria bastantes anos, duas décadas, se não estou enganado.
Mais de 20 anos, por essa altura.
Sim. Portanto, com uma visão mais crítica, até por estar de fora. Como é que acompanhou essa evolução, década a década, de um país que conheceu a ditadura bem?
Pois uma ditadura assim muito... muito ranhosa. Quer dizer, a nossa ditadura nunca teve.
Podíamos ter tido mais sorte na ditadura que tivemos.
Acho que também não. Já foi suficientemente má, não é? Já foi suficientemente má e tal. E continua ainda a ter muitas repercussões. Ainda continua a ter muitos efeitos, não é? Agora, a verdade é que. Eu acho que o mundo atual está a ignorar uma data de coisas que são fundamentais. Uma coisa é o patriotismo estúpido, a estupidez, eu sou português, eu sou espanhol, quer dizer, mas é um facto. Cada povo tem uma cultura própria. É um facto. Não é? O que não quer dizer que seja melhor que a cultura dos outros, mas tem uma cultura própria. Nós, atualmente, por exemplo, estamos a viver um período muito feio, bem, que eu considero, por exemplo, que, vamos dizer assim, os russos. Estão a fazer coisas horríveis. Simplesmente, os russos fazem parte da Europa. Eles é que ainda não deram por isso. A cultura russa, a grande literatura russa, a grande música russa, a grande cultura russa...
É a história da Europa cultural, não é?
É europeia. Na realidade, a Federação Russa... ou a União Soviética ou o Império Russo é que são aberrações, como todos os impérios, como todas as coisas. Porque, repara bem, que com aquele tamanhão de país, a quantidade de raças que lá existem. Você olha para aquelas salas cheias ali, pode fazer uma estimativa fácil. Quantos olhos achinizados é que vê? 3 ou 4. Quer dizer, estão a ser colonizados. Os tártaros, os mongóis, esses não entram na cultura russa, a qual, por sua vez, se está a auto-excluir da cultura europeia. Uhum. Porque, efetivamente, a Rússia é a Europa. E efetivamente, o de Gaulle tinha razão quando ele dizia que só estaria satisfeito quando tivesse uma Europa do Cabo da Roca aos Urais. Uhum. Essa é que é a Europa. Depois, os russos têm que dar independência.
Há outra parte.
Parte. Que não são melhores nem piores. Não estou aqui a fazer julgamentos se a cultura europeia é superior à chinesa, nem por sombras, quer dizer nem a chinesa é superior, nem inferior, ou nem indiana, judeus, o que se quiser, não é? Todos temos as nossas qualidades, as nossas fraquezas e tal. Simplesmente, estamos a assistir à implosão de um país em si próprio. Sim,
acha que é impossível a solução ser toda a gente em todo o lado? Ou seja, haver essa, quebrar essa ideia de que há umas pessoas que são de um sítio, outras pessoas são de outro?
Mas são. E é bom que sejam e que o entendam e que encarem isso como... E também, não como dizia o Dr.
Mas criaram mais do que isso ainda.
Como dizia o Dr. João Quinto, nem sempre rainha, nem sempre tainha. Não é? Portanto, nós temos sempre a aprender e a usufruir das outras culturas. Não somos superiores nem inferiores. Agora, que há uma cultura europeia, há. Eu acho, e eu sinto-me europeu, ao lado de um algarvio, um sintrense, porque o sintrense está junto ao Cabo da Roca, não é? É a parte mais ocidental, e de um russo, da Rússia, e não dos países que os russos têm vindo secularmente, e às vezes eu penso que nem sequer nunca pensaram nisso. Quer dizer, têm vindo a colonizar. Eles que lutaram contra os países colonizadores, mas nada. É olhar para aquelas salas. Onde é que são os tártaros? Não há. Os mongóis? Não há. Oh, estão lá? Ah, estão lá. Estão lá. Nas montanhas, se calhar com umas renas, está bem, mas as pessoas não são para viver com renas nas montanhas. E portanto, estamos hoje a assistir a um desfazer de um país que não tinha nada que ser desfeito, tinha que ser construído, finalmente construído em bases corretas, quer dizer, europeus. Os russos são europeus, e não é esta ridicularia do Ocidente, são ocidentais. Depois, lá dentro há orientais que pertencem a outros países e que têm que ser livres. E que será melhor para todos, quando houver respeito por ocidentais e por orientais, e norte e sul. E coisa. Sim, é claro que isto é tudo, por enquanto, o mundo. Mas é tudo utopia. É uma utopia, mas houve um tipo que disse: devemos combater as utopias, pois elas são realizáveis.
Tal e qual. Mesmo. Tal e qual. A música tem sempre esse valor simbólico da união entre Europa, Ásia, África, as Américas.
Eventualmente,
ou Oceania, não frequento. Sim. Muito, mas calculo
que algum também tenham
música. Mas... E há orquestras, há projetos de orquestras que têm gente do mundo inteiro e funcionam, como todas as orquestras, perfeitamente. É uma boa ideia e uma imagem do futuro do mundo.
Sim, é bom essa ideia de que realmente não há inibições. Assim, em haver orquestras formadas por gente dos mais variados países.
Elas existem, essas orquestras?
Existem, há centenas, não milhões.
Não, milhões não. Se calhar, há centenas, sim, existem. Há centenas. Talvez umas mais pequeninas do que outras.
Mas sinfónicas, por exemplo, na Áustria há 50. Em Espanha há quase 60 sinfónicas. Quer dizer,
cá e tem gente hoje de todo o mundo, claro.
Quer dizer, há uns milhares de orquestras, mas milhares é milhares, milhões é milhões.
Tal e qual. Inscrevam-se a ouvir as orquestras sinfónicas. Acabámos o nosso tempo, mestre, foi ótimo esta sua reflexão. Vamos deixar aqui as sugestões todas. Coca-Cola Killer, o livro do maestro António Vitorino de Almeida, também toda a música que conheço, são dois volumes. Tanto um como o outro fica aqui a reprimenda, estão esgotados nos canais normais, mas fica aqui o desafio.
É tudo.
Procurem-nos. É verdade, procurem-nos. Ainda bem, por lá. Ainda bem podia-se ser reeditado. Mas fica aqui o desafio de procurarem nos alfarrabistas também, é uma maneira de encontrarem os livros. E vou deixar as minhas outras sugestões, um bocadinho também à boleia da música. Alta Fidelidade, do Nick Hornby, um livro da Teorema, um livro sobre um tipo que se depara, um tipo que tem uma coleção, uma loja de discos e que está numa fase de questionar a sua vida, de será possível ter uma relação com alguém que tem uma coleção de discos muito diferente da nossa, e outras reflexões deste tipo. O Ruído do Tempo, do Julian Barnes, editado pela Quetzal, é um livro sobre a relação do Stalin com o Shostakovich, o grande compositor do regime soviético e, ao mesmo tempo, uma das figuras culturais mais perseguidas pelo regime. Um livro muito incrível, que está traduzido para português.
Stalin não embarcava.
Não, o Shostakovich teve medo de ser, tinha morrido de medo que o Stalin o mandasse matar.
E com razão, e com razão.
E é um livro que explora muito bem essa.
E com razão, sim.
Música, só música, do Haruki Murakami e Seiji Ozawa. É o que é? É o maestro, o antigo diretor da Orquestra Sinfónica de Boston e o escritor japonês, toda a gente conhece o Murakami. São seis conversas acompanhadas ao piano, acompanhadas a ouvir música, não sei se em CD, se em vinil, e falam da música. O Murakami é um apaixonado da música, desde a música clássica ou erudita até ao jazz. Ele teve um clube de jazz em Tóquio, Peter Cat, e partilham, falam os dois dos gostos, as suas opiniões sobre a música também, e tem um prefácio do outro maestro, o maestro português Martim Sousa Tavares. Acabo
que com... Que é um jovem músico com grande qualidade.
É verdade.
E uma pessoa também, um jovem artista, que eu saúdo, porque acho que a nova geração conta com pessoas como eu.
É verdade, está bem encaminhada a nova geração, senhor, com o maestro Martim Sousa Tavares. Acabo com um livro português, Balada para Sophie, do Filipe Melo, com ilustrações do Juan Cávia. É uma história linda de um velho pianista que recebe uma visita que vai mudar a sua vida. É um livro, que é uma novela gráfica, tem sido aclamada no mundo inteiro e é, já arrisco-me a dizer, talvez a já mais conceituada e famosa novela gráfica editada em Portugal, e é uma continuidade dos livros que o Filipe Melo e o Juan Cávia têm editado. Já acho que ficam boas sugestões. Quero acrescentar mais alguma coisa? Fechamos a loja. Mas foi muito um prazer conversar
igualmente,
consigo
muito
e aprender
gosto.
Consigo.
Muito
obrigado.
Gosto. Ora, essa é. Muito gosto.
Estivemos a ouvir Ponto de Desencontro, FNAC. Thank you.